Estamos aqui então começando com mais um podcast, programa Notas do Subterrâneo, transmitindo aqui. Eu tô com uns convidados aqui do Queer Fiction, né? Um grupo daqui de Porto Alegre que vem trabalhando a questão assim da sexualidade com muita transgressão, seja fazendo filmes, fotos, eles têm desempenhado um papel bem importante assim a nível de Brasil, né, que não se via uma coisa assim no Brasil assim nesse sentido, né? E eu acho que eles estão com um trabalho bastante interessante, então me veio na cabeça convidar eles, primeiro porque a gente já se conhece há muito tempo, né? Tô aqui com o Mad e com o Daniel, a gente já é amigo de longa data aí, se conhece da época dos shows e tudo mais, né? E eu tô muito feliz deles estarem aqui gravando o programa. E eu gostaria que vocês se apresentassem, né, e falassem um pouco o que motivou vocês a fazer o coletivo Queer Fiction, né? Pra onde é que ele vai, como é que ele começou, o que vocês esperam dele, né? Enfim, o que motivou vocês a fazer e o que ele significa pra vocês, o que vocês querem transmitir com ele.
Bom, então, meu nome é Alexandre, né, conhecido bastante como Mad. Em primeiro lugar, nós amamos pornografia. Nós gostamos muito de pornografia. Só que ao mesmo tempo, quer dizer, que nós mantemos uma relação de amor com a pornografia, há um certo desconforto em relação à indústria pornográfica convencional. Então, ao mesmo tempo, né, que existe essa paixão pela pornografia, pelo erotismo, pela sexualidade, havia um certo desconforto em relação à forma como a sexualidade ou a própria pornografia ela é representada atualmente, nos últimos anos, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, a ideia da criação do projeto Queer Fiction era de trabalhar com aquilo que nós amamos, no caso a pornografia, mas sobretudo dando visibilidade ao lado B dela, né? Dando visibilidade à parte underground dela, a tudo aquilo que, digamos assim, constitui um conjunto de práticas eróticas e sexuais que muitas vezes acaba sendo taxada como desviante, como alternativo, como underground, porque simplesmente, quer dizer, não se adapta à sexualidade dominante, à forma dominante, né, de expressão da sexualidade, ou aquela forma de sexualidade que representa o status quo, né, que em alguns momentos nós chamamos de heteronormatividade. Então nós procuramos trabalhar com a questão do lesbianismo, a questão do homossexualismo em geral, a questão do sadomasoquismo, o universo dos fetiches também. E procuramos trabalhar esteticamente, né, com essas formas, digamos assim, marginais de sexualidade, de erotismo, tentando dar visibilidade através da fotografia e do vídeo a essas formas eróticas alternativas, né? A ideia do projeto Queer Fiction é tentar fazer do Queer Fiction uma espécie de laboratório que use a imagem como uma ferramenta, né, de experimento que enfoque tanto o corpo quanto a sexualidade e a pornografia, sempre trabalhando, quer dizer, com a sexualidade a partir desse outro espectro, esse outro olhar, a sexualidade representada, digamos assim, do seu lado B, né, da sua parte mais underground, da sua parte alternativa, porque a gente acha que existe uma grande carência nesse sentido por parte da indústria pornográfica tradicional, que acaba priorizando um padrão estético dominante, um padrão de corpo, um padrão de sensualidade, um padrão de práticas sexuais. Então, tudo aquilo que escapa à indústria pornográfica tradicional, a gente procura, né, trabalhar esteticamente, né, dar visibilidade, seja através da fotografia, seja através do vídeo, né. O projeto, né, ele existe há mais ou menos uns 5 anos, né. Inicialmente, nós começamos trabalhando com fotografia. Depois da fotografia, nós tivemos alguns experimentos também com performances, né, performances em eventos, em festas, e nos últimos 2 anos nós começamos então a testar a linguagem audiovisual, a fazer experimentos utilizando o vídeo, né. E atualmente nós temos, então, concentrado as atividades na parte fotográfica e na parte em vídeo.
Bom, eu queria primeiramente agradecer ao Vila aí por dar essa oportunidade, por convidar a gente para participar do programa aí. E, meu nome é Daniel. E o queer, acho que ele representa a chance de trazer uma nova abordagem da sexualidade, né? Uma nova abordagem da pornografia, a partir da questão do sujo, o errado, o feio. Ele também é passível de trazer, de proporcionar prazer, né? Então, essa é a nossa visão da sexualidade, da pornografia, e que a gente impõe no nosso trabalho, né? O vídeo, a fotografia, para nós é um veículo para colocar essas ideias, essas ideias em prática, né? É como a nossa arma num campo de batalha, né? É assim que a gente vê. A gente, além disso, a gente impõe também a nossa prática do it yourself. Eu participo do projeto há cerca de aproximadamente 3 anos, né? E quando eu iniciei, a gente trabalhava apenas com fotografia. Então a gente trouxe novos elementos nesse período, há cerca de 3 anos, passando por performances e chegando até o vídeo. Então a gente ninguém tem curso de cinema, ninguém domina isso, né? Então a gente também no nosso trabalho impõe essa característica. A gente vai testando, a gente vai experimentando novas linguagens, né? E trazendo novos elementos para dentro do projeto. E o Queer Fiction é isso, é experimentação. Experimentação com o corpo, com a sexualidade. A gente impõe isso. E além de impor isso no resultado final, que é o nosso trabalho, a própria maneira de se construir ele, de se fazer ele, também é experimental, né? A gente tem essa característica. A nossa característica, se me perguntassem o Queer Fiction, o que ele representa? Representa a experimentação, né? Que a gente brinca, tenta colocar as nossas ideias em prática, através, enxergando a pornografia como um campo de batalha, através das nossas armas, que são o vídeo e a fotografia.
Aproveitando a colocação, né, do Daniel sobre essa questão, né, quer dizer, de utilizar a pornografia como um instrumento de combate, digamos assim. O nosso amor, a nossa paixão pela pornografia, ela também parte de uma compreensão de que a pornografia, ela possui uma dimensão política e transgressora importante. Assim como a nossa sociedade, ela é estratificada economicamente, as pessoas estão estratificadas em função de classes sociais, em função do capital, em função do trabalho, existe uma estratificação em função, né, das suas atitudes sexuais. Existe uma estrutura que ela é excludente, né, a partir daquilo que, digamos, as pessoas compartilham, né, em termos de práticas eróticas, práticas sexuais. Então sempre vão ter algumas práticas que vão ser consideradas outsiders, vão ser consideradas marginais, vão acabar sendo, digamos assim, até mesmo classificadas enquanto patologias. Então a ideia, na verdade, quer dizer, essa nossa paixão, esse nosso amor pela pornografia, parte do princípio, né, de que também ela está assentada no princípio de que a pornografia, ela é política. Ela representa, digamos assim, um importante campo, uma importante ferramenta de disputa política, né? Quer dizer, como na sua origem, se nós voltarmos no tempo, pensar a pornografia antes da indústria, né, pornográfica dos filmes, a pornografia que se manifestava através da literatura. Os pornógrafos do passado utilizavam a pornografia como uma forma de afrontar o poder da igreja, o poder das classes conservadoras, uma forma de afrontar valores. Então, um pouco a ideia do projeto é resgatar esse espírito transgressor que está, digamos assim, na gênese da pornografia, que está, digamos assim, na sua origem, né? Na origem da pornografia, né? Então, quer dizer, a pornografia para nós, ela transcende a questão simplesmente da sexualidade, mas ela engloba a condição humana como um todo, né? Quer dizer, ela ajuda a pensar aquilo que nós somos e aquilo que nós estamos fazendo com os nossos corpos, né? E, sobretudo, quer dizer, também ajuda a pensar um pouco a forma como se dá as relações de dominação na sociedade capitalista hoje em dia, né? Que não se restringe, quer dizer, só a relações econômicas, né? Mas existe também toda uma estrutura hierarquizada, uma estrutura que ela é excludente também e que ela se dá em função, quer dizer, de regras que dizem respeito ao comportamento sexual das pessoas, né? Então, a nossa paixão pela pornografia, ela se assenta no fato também de acreditarmos que ela pode ser uma importante ferramenta de transgressão, uma importante ferramenta de terrorismo poético, né? Uma importante ferramenta de arte-sabotagem, utilizando os conceitos, né? Do grande Hacking Bay, né?
Então, tá... Como aqui a gente tem que rolar música também, né? Eu pedi para os nossos amigos selecionarem algumas músicas que eles simpatizassem, que frequentemente eles botam também trilhas. Eles têm uma característica bem interessante de botar trilha, né? Normalmente banda independente e de coisa bem barulhenta, né? Nas trilhas sonoras, né? O que deixa com uma cara mais transgressiva ainda, né? Os filmes, né? Etc. e tal. Então, o Mad aqui escolheu 3 músicas. Eu queria que ele comentasse aqui as músicas que ele escolheu, né? Antes de a gente ouvir elas. Vou passar aqui pra ele.
Bom, eu e o Daniel, nós temos também um projeto aí, né? Às vezes, de tocar uns barulhinhos, umas festinhas. Então, a partir disso, a gente selecionou três sons, né? De 3 grandes bandas que têm uma postura... bastante crítica em relação à questão da sexualidade, tem uma postura bastante transgressora, são bandas que se enquadrariam numa modalidade de som industrial e digital hardcore. A primeira delas é a Lolita Store, né, uma banda de meninas, né, que tem, digamos assim, uma veia feminista. A gente vai ouvir um som, né, de um disco delas, que foi inclusive lançado pela Digital Hardcore Records, né, a gravadora da lendária Atari Teenage Riot, né? E a gente vai ouvir depois uma segunda banda de meninas chamada Falo Zabarwalas, que é também uma banda de digital hardcore. O nome da música é Fuck the Radio. E as meninas do Falo Zabarwalas também têm uma postura feminista forte. E a gente vai ouvir um som de uma banda chamada Punish Yourself, né, que é uma banda de cyberpunk e digital hardcore, que segue uma linha queer, né, uma veia queer bastante forte, abordando a questão da sexualidade, né, nas suas letras e tendo uma postura também bastante transgressora, né. A música se chama Gays Boys in Bondage.
Então tá. Sentar o pau aí, então. Hello, Johnny.
Oh,
depois desse bloquinho ensurdecedor aí de digital hardcore aí que o nosso amigo Mad escolheu aqui, a dedo, para os ouvidos de todo mundo aí que tá escutando, né? Todo mundo aí pegou um cotonete, limpou aí o ouvido, certo? E a gente continua aqui. Então eu vou perguntar, eu sei que, assim como eu, sou grande fã, assim, de algumas coisas que eles gostam, por exemplo, pô, a gente tem muito gosto parecido em comum, assim, de cinema, né? Como Bruce LaBruce, todo o cinema de transgressão ali nova-iorquino, né? O Nick Zed, Richard Kern, né? Eu vou perguntar, o Lydia Lunch, né? As influências de vocês, assim, cinema, literatura, né? O que é que motiva vocês, o que é que inspira vocês a criar com o Queer Fiction?
Bom, como nós havíamos colocado inicialmente, né? Quer dizer, nós amamos pornografia. Seja pornografia na literatura, seja pornografia no cinema. Mas quando nós colocamos que nós amamos a pornografia, existe, digamos assim, um seleto grupo de diretores e artistas, digamos assim, produtores dentro do cenário pornô que realmente eles estão fazendo um trabalho radicalmente diferenciado, tanto quanto a proposta estética, quanto a postura ideológica também. Então, quer dizer, nós amamos a pornografia, mas nós não apreciamos esse lixo que vem sendo produzido pela indústria pornográfica mainstream, tanto no Brasil quanto no mundo, né? A pornografia que nós amamos, ela é produzida por caras como Bruce LaBruce, que faz da pornografia uma forma, digamos assim, de ameaça. Faz da pornografia uma ferramenta de terrorismo poético, uma ferramenta de guerrilha, porque ela está questionando valores, ela está questionando concepções estéticas, ela está colocando em xeque concepções dominantes acerca da questão do homossexualismo. Ela está, quer dizer, colocando para as pessoas não apenas uma questão masturbatória, né, como a pornografia convencional geralmente faz, mas ela está instigando as pessoas, na verdade, a questionar valores, né? Então, quer dizer, Bruce LaBruce é um sujeito que nós amamos, né, profundamente o trabalho. É uma grande referência. Apreciamos também a proposta da Erika Lust e da Lust Filmes, no sentido de que ela usa a pornografia como uma forma de subverter a posição da mulher, a representação da mulher, a forma como a mulher comumente tem sido representada dentro do cinema pornô. Porque a partir de uma pornografia feminista, ela representa a mulher não como um objeto subordinado às expectativas do olhar masculino, mas coloca a mulher como um agente, né? Como um agente que vai determinar, digamos assim, o seu desejo, que vai ditar, digamos assim, as regras em torno do seu corpo, do seu desejo. Apreciamos muito o trabalho também da Maria Beach e da Blue Productions, que também tem um enfoque feminista muito forte, e em práticas marginais ou do underground da sexualidade, como o sadomasoquismo, o BDSM. Apreciamos muito o trabalho também do Andrew Blake, né, em função da qualidade estética que ele imprime nos seus filmes, né. Alguns chegam a chamá-lo de David Lynch do cinema pornô, e a forma também como ele representa a mulher é de uma forma totalmente diferenciada, não como objeto, mas também como agente, né. É uma pornografia baseada no olhar feminino, com uma qualidade estética excelente. Gostamos também, apreciamos muito e nos inspiramos muito no movimento chamado Cinema of Transgression, de diretores como Richard Kerr e Nick Zed, em função do espírito transgressor e subversivo do it yourself, né, que eles acabaram imprimindo nos seus trabalhos. Então essas, digamos assim, seriam as principais influências, digamos, no campo pornográfico especificamente, né, no campo do vídeo, do cinema pornográfico, né. Existem influências também, quer dizer, no campo da literatura, como Georges Bataille, teóricos como Michel Foucault, como Gilles Deleuze também, campo da filosofia, e por aí vai, né? No campo fotográfico, citando novamente o Richard Kerr, o trabalho fotográfico do Richard Kerr, o trabalho fotográfico do Eric Crow, do Roy Stewart, né? Que oferecem uma nova visão acerca da sexualidade, né? Uma visão que, na verdade, ela é questionadora, ela coloca em xeque aquelas representações dominantes acerca da sexualidade, acerca do corpo, acerca da sensualidade, acerca do desejo.
Bah, o que sobrou, então, das nossas influências aí, todas essas influências aí que o Médio citou, citaria ainda no campo da literatura aí, nossos grandes inspiradores e mestres aí, o Bataille, com a sua obra, a história do olho, o erotismo, na qual ele propõe uma sexualidade calcada no desejo e sem limites, calcada no excesso, e esse excesso libertador. Isso para nós é uma grande influência. E citaria aí algumas influências também no campo do cinema, propriamente que nos inspiram, não necessariamente no campo do cinema pornográfico, como Jodorowsky, David Lynch, Buñuel, Cronenberg, Kubrick, esse cinema que excede os padrões vigentes e transpõe as barreiras vigentes no momento em que eles constroem sua obra. E todas essas influências a gente usa para criar o nosso trabalho, né, na nossa criação, por meio de conversas que a gente tem, de sonhos, dos nossos próprios desejos, dos nossos próprios fetiches, junto com a equipe do Queer que trabalha com a gente, junto com os atores, com as pessoas também que dão suporte para a produção. Essas influências são canalizadas e nos inspiram para pro nosso trabalho aí. Então, vou fazer mais duas perguntinhas aqui pro pessoal do Queer Fiction. No Brasil, eu acho que a única coisa que me vem na cabeça quando se fala em pornografia, um pouco de transgressão, assim, me vem na cabeça, claro, não é tão extremo, né, como vocês, mas me vem na cabeça o pessoal lá de São Paulo, que já tá também faz tempo aí, o pessoal da Expla Plastic, né? E queria saber a relação que vocês têm com eles e tal. E também eu queria saber o que vocês acham dessa coisa do alt porn, né? Entre aspas aí, né? Suicide Girls, Supercult, né? Qual que é a posição de vocês contra ou a favor, né? Essa coisa do alt porn aí que tá rolando por aí já tem algum tempo também.
Bom, enfim, eu acho que a situação é um pouco... Ela é bastante complexa, né? Que vai além do contra ou do a favor. Do totalmente contra, do totalmente a favor. Nós acreditamos que o outpore desempenhou um importante papel quando possibilitou que fossem produzidos... fosse produzido material audiovisual, mesmo material fotográfico, a partir, quer dizer, mesmo de recursos escassos, né, e a partir de um olhar alternativo, né, que fosse, digamos assim, contrário, ou fosse um contraponto à pornografia e o erotismo mainstream, né. Mas esse eu acho que é o ponto positivo do outpour, quer dizer, assim como dentro do próprio movimento punk, quer dizer, que era possível fazer a partir dos recursos, né, que o sujeito tinha em mãos, né, quer dizer, ele não precisava ser um músico graduado, ele não precisava ter o melhor equipamento, né, bastava, quer dizer, ter um espírito, né, de faça você mesmo, né, e a partir da vontade, a partir do desejo, né, de fazer a coisa, ir lá e fazer, Então eu acho que o outporn nesse sentido ele possibilitou, quer dizer, que é possível fazer pornografia, produzir erotismo, quer dizer, de garagem, né? Você não precisa alugar uma ilha paradisíaca, uma mansão, garotas siliconadas, reconstruídas, né, a partir da medicina, dos avanços da medicina, para fazer simplesmente pornografia, quer dizer. Você faz a partir dos recursos que tem, você não precisa ter um suporte, um suporte mais avançado em termos de equipamento audiovisual. E as pessoas elas não estão ali em função de que elas possuem um padrão estético fechado, né? Mas elas estão ali porque elas têm atitude, porque elas têm algo que está além, quer dizer, do formato anatômico do corpo, né? Quer dizer, são pessoas que sabem se posicionar, que se orgulham da sua sexualidade, que lidam com a sua sexualidade com liberdade. Então eu acho que o outpore ele carrega esse germe de transgressão, carrega, digamos assim, esse conteúdo de transgressão, essa capacidade de transgressão. No entanto, né, como uma tendência defensiva por parte da sociedade, né, já dizia Castoriadis que sempre que a sociedade capitalista ela detecta algum conteúdo possivelmente subversivo em algo, né, ela procura banalizar esse elemento, esse algo, convertendo numa mercadoria barata. Exatamente, eu vejo que existe uma tendência muito forte nesse sentido, quer dizer, de tentar retirar essa carga transgressora, essa carga, entre aspas, ofensiva, subversiva, por parte da pornografia e por parte do próprio outpor, né? Quer dizer, tornar o outpor algo inofensivo, né? Tirar a sua carga transgressora, tirar aquele espírito inicial, quer dizer, que foi responsável por criar o outpour. Então, é por isso que eu coloquei inicialmente que a questão ela é complexa, né? É nesse sentido. O outpour, ele carrega uma possibilidade. Carrega uma possibilidade de transgressão estética, de transgressão em torno do desejo, em torno de práticas sexuais, de concepções de corpo, de concepções de sensualidade, no modo de fazer, de produzir representações sobre o erotismo, sobre a sexualidade. No entanto, já se percebe, quer dizer, uma forte tendência no sentido de transformar mesmo esse outpour, quer dizer, numa mercadoria barata como o pornô mainstream, né? Então, é preciso nesse sentido, quer dizer, ter muito cuidado, né? Quer dizer, no sentido de preservar esse espírito libertário inicialmente presente dentro do outpour e não deixá-lo que ele se transforme, se converta numa mercadoria barata. Em relação ao outpour no Brasil, né, nós temos como parceiros, como irmãos digamos assim, de causa, né, o pessoal da Ex-Plastic em São Paulo. Mantemos uma relação, um forte vínculo com eles, inclusive já realizamos produção conjunta com a Ex-Plastic, né, um filme chamado SM Beats at Naked City, que depois até nós vamos ouvir uma das faixas, né, que compõe a trilha sonora, né, desse filme, né. Então é um pessoal que já vem trabalhando, eu creio que desde 97, se não estou enganado, né, produzindo pornografia e mostrando que é possível fazer pornografia com aquele recurso que se tem, mesmo ele sendo escasso. Um exemplo disso, quer dizer, o primeiro filme, né, feito pela X-Plastic, usando como suporte uma filmadora Hi8, né, em que, na falta de atrizes pornôs, eles usaram Barbies do Paraguai para fazer o filme. É uma demonstração de criatividade, de ousadia sem precedentes. Então, nós temos um grande respeito, um grande carinho, uma grande admiração, né, pelo pessoal da Ex-Plastic nesse sentido. E nós acreditamos que o outpour ele tem um papel. Ele tem um papel muito importante, que é realmente, quer dizer, servir como essa alternativa estética de representação da sexualidade em relação ao pornô mainstream. É. Só que é possível, só que é preciso, quer dizer, se manter atento, né, a essas tentativas por parte do mercado de tentar, digamos assim, neutralizar, né, esse desejo original de ameaça, né, que está presente dentro do outpour, né, de representar a sexualidade a partir de um outro ponto de vista.
É, em relação ao outporn, o outporn não pode perder essa atitude, essa questão transgressora, né? Muito mais do que estar contra, ou de se posicionar contra ou a favor, eu acredito que o outporn, como ainda utilizando o paralelo que o Mad fez aí com o punk, assim como o punk proporcionou a possibilidade, a chance das pessoas pegarem seus instrumentos e se manifestarem e tiverem a chance de dizer aquilo que queriam sem uma condição, sem uma própria instrução, acredito que essa questão política do do-it-yourself, do punk, ela foi a principal característica do outporn. Trazer, aproximar a sexualidade, aproximar a pornografia próxima das pessoas, torná-la próxima das pessoas, sem perder a sua contestação, ou ainda diria mais, retomando a questão de contestação, de transgressão da pornografia, que um dia ela já teve. Assim como o punk foi uma ameaça, que hoje também foi cooptada, foi de certa maneira cooptada pelo mainstream, o outporn acho que a gente sofre nesse momento com essa questão do mercado, está sendo cooptado e eu vejo que algumas iniciativas com todo o seu mérito estão perdendo o seu caráter de contestação, de transgressão que o outporn representa, né?
Até fazendo uma colocação, um exemplo para demonstrar talvez esse potencial subversivo, né, que o outporn ele pode oferecer. Digamos, você não tem dinheiro, recursos para alugar uma ilha paradisíaca ou mesmo pagar o cachê de uma garota loira medicamente reconstruída. Você simplesmente tem uma garagem, né? E você tem, quer dizer, você tem a participação, o apoio de pessoas que estão em sua volta e que têm atitude, que têm um modo livre de se relacionar com a sua sexualidade. Então, quer dizer, na falta, quer dizer, dessa ilha paradisíaca, na falta, quer dizer, de corpos que esteticamente estão dentro de um padrão dominante, quer dizer, você é obrigado a se puxar em outros aspectos, construir, digamos assim, uma narrativa, uma ficção que ela tenha como primado maior a criatividade, né? Então, o outpour, quer dizer, é uma possibilidade, inclusive, quer dizer, de aproximar, de reaproximação da pornografia com a criatividade e com a própria arte, né? No momento, quer dizer, que você não pode contar com locações marcadas pelo glamour ou grandiosidade, você não pode alugar uma fazenda de grande extensão, uma mansão, mas você tem, quer dizer, recursos escassos, você é obrigado, na verdade, a se puxar em outros aspectos, como na produção de um roteiro diferente, produzir locações que sejam diferentes. Isso permite, além dessa aproximação da pornografia com a criatividade, quer dizer, também uma aproximação da pornografia com a sexualidade das pessoas em geral, da população em geral, dos indivíduos em geral, né? Por isso há, digamos assim, até uma certa tendência das pessoas se identificarem muito mais com o outpour do que com a pornografia mainstream, porque ela está muito mais próxima, quer dizer, da realidade delas, né? Quer dizer, porque as pessoas, quer dizer, elas vão ver, por exemplo, um filme pornô mainstream, foi feito lá na Ilha da Fantasia, foi feito numa mansão e tal, quer dizer, uma coisa totalmente fora da realidade delas, né? A menina assiste um filme pornô lá de uma moça que foi medicamente reconstruída com não sei quantos litros de silicone. Quer dizer, aquilo é algo totalmente fora da realidade dela. Aquilo chega a gerar um certo mal-estar por parte dessa menina, quer dizer, que passa, digamos assim, a encarar o seu corpo e a sua sexualidade como algo inapto porque não se encaixa dentro daquele padrão. Já o Outpour, quer dizer, por escapar a esses clichês presentes no pornô mainstream, quer dizer, ele aproxima mais as pessoas em relação à sua sexualidade. É, porque mostra que a sexualidade não se trata de questão de um corpo anatomicamente reconstruído, medicamente reconstruído, não se trata, quer dizer, de cenas de sexualidade numa ilha paradisíaca, quer dizer, mas a sexualidade é algo que permeia o cotidiano, a vida das pessoas, né, em todos os graus. Então, isso, de certa forma, quer dizer, cria uma certa identificação maior das pessoas, né? É com esse pornô, digamos assim, mais ordinário, né? Com esse pornô mais alternativo, do que com um pornô mainstream, né? Que acaba criando toda uma cena, uma ficção que escapa à sexualidade do indivíduo comum. Que escapa da sexualidade do adolescente, do jovem, do adulto, né? Do adulto comum que não tem acesso, né, a essa realidade ficcional construída pelo pornô mainstream, né, de garotas com seios gigantescos, cheios de silicone, com bundas gigantescas cheias de silicones, trepando em carros importados ou numa piscina de uma mansão de não sei quantos milhões de dólares. Isso não faz parte da sexualidade das pessoas em geral. Então o Outpour, quer dizer, ele permite esse diálogo, né, que muitas vezes é substituído pelo pornô mainstream por uma sensação de mal-estar, né. Quando eu vejo, né, por exemplo, um filme pornô do mainstream, e aí eu vejo um sujeito que tem uma pizza de 30 centímetros, né, de pau, quer dizer, aí eu olho aquilo. Quem é que tem isso, na verdade? Né? Quem é o homem que é dotado disso? Então, ou a mulher olha, quer dizer, e vê aquelas meninas, né, com peitos reconstruídos, com uma bunda reconstruída, né, com corpo reconstruído, quer dizer, isso gera um distanciamento, né, e acaba aumentando esse sentimento de desigualdade, né, como havia sido colocado antes. Quer dizer, na sociedade ela não é só estratificada em termos econômicos, ela é estratificada sexualmente também. Por isso a pornografia ela desempenha um papel importante. Se ela tem sido utilizada pela indústria pornográfica como uma forma de manutenção das relações de dominação, é possível criar uma nova pornografia que, no lugar de servir como um instrumento de manutenção dessas relações de dominação, ela sirva como uma forma de contestação e sabotagem dessas relações de dominação, mostrando outras possibilidades de expressão da sexualidade, outras formas físicas, outras formas de sensualidade, mostrar que a sensualidade não se limita ao formato anatômico do corpo e nem à quantidade de litros de silicone que uma mulher possui no seio. E nem o comprimento da vara do sujeito.
É, para nós o Outpour se trata de uma questão política. Ele se trata de atitude. E o Outpour não pode perder essa questão. É como diz uma revista, um zine punk americano: make a punk a treat again. Então, Outpour poderia se utilizar desse slogan: make a porn a treat again.
Então, mais um pouquinho de música aqui, depois a gente vai conversar sobre o que, é que vocês andam produzindo, assim, né? Que eu sei que tem muita coisa legal que vocês estão fazendo aí ultimamente. Então, o Dani aqui vai escolher mais três sons aqui, né? Umas coisas que eu gosto bastante, inclusive, aqui. Ele vai falar pra nós.
Maravilha, então. Mais barulho aí pra galera aí. Se alguém precisar de uma animação em festa de aniversário, velório, festa de 15 anos aí, pode chamar eu e o Med aí que a gente bota o som pra galera aí. É, a gente vai rodar um som aí, a gente escolheu um som aí que é de um cara que a gente gosta muito aí, que é o John Zorn, a sua banda, Naked City.
que a gente o nome da música se chama China Punk Doll. Essa música tá na trilha de um dos nossos próximos filmes aí, SM Beats at Naked City. Esse filme aí foi produzido juntamente com os nossos parceiros da X-Plastic, do seu projeto que eles denominam lá o Fetish Box. Na sequência aí a gente vai rodar um som aí do Ajax Free, que é um que também está tá num dos nossos próximos filmes aí, um dos próximos filmes, que se chama Freak Voyeur Submission. Essa música se chama Violence, Sex and Death, faz parte da trilha. A gente queria mandar aproveitar aí a ocasião de mostrar esse som aí e mandar um agradecimento aí para Jax Free. E na sequência a gente vai continuar na trilha do barulho aí. E vai passar um som aí do Ambassador 21, um digital hardcore aí com a mensagem bonita pra galera aí, fuck all system.
Aí mais três musiquinhas de Niná aí e depois a gente continua. Beleza, pessoal? Até daqui a pouco.
Bom, depois dessa barulheira aí que a gente ouviu, pô, falando de barulheira, né, a gente tá aqui, pô, o Mad, pra quem não sabe, né, é um tipo, o cara é uma lenda aqui do barulho de Porto Alegre aí, sei que vocês devem conhecer de nome, muita gente aí deve conhecer a lendária Barulho Ensurdecedor, né, foi uma banda aqui do começo dos anos 90 aqui em Porto Alegre, era o Walter, era o Mad, né. Primeira banda, primeira e única, eu acho. Eu não me lembro de ter banda de noise core aqui no Rio Grande do Sul, né? Os caras faziam música de dois. Ah, não, é, mas era meio. A Necrose lá em Pelotas era meio grind também, né? Não, mas tinha umas músicas noise, tá certo. Tô contando uma gafe aqui. Tinha Necrose também. Não, mas com certeza que Porto Alegre foi a única que teve. A Barulho Ensurdecedor. Eu gostaria que o Mad comentasse dessa lenda do barulho aqui. Eu me lembro que tinha uma música lá em 92, no auge do Nirvana, aquelas coisas tudo. Morte aos Grunges. Eu me lembro disso aí. Comenta um pouco dessa lenda aqui.
Bom, na verdade, essa relação tanto com o som mais underground, né? Com a coisa do punk, com a coisa do noisecore, quer dizer. O Queer Fiction, ele representa uma espécie de transição no sentido da gente tentar. Trazer todo aquele espírito, digamos assim, de transgressão, de contestação que a gente colocava na música, né? Colocava ou na barulheira, na produção de ruídos, né? Na época, né? Todo aquele espírito experimental e de revolta, de subversão, né? Utilizando a linguagem, né? Utilizando como linguagem o som, né? Agora, simplesmente, quer dizer, a gente mudou a plataforma, né? Quer dizer, em vez de estar trabalhando com o lance do som, né, a gente está trabalhando com a questão estética da imagem, da fotografia, a questão do vídeo, né? Então, mas o espírito continua sendo o mesmo, né? Na verdade, né? De mandar, né, todo mundo se fuder, né? E de fuder com as bases mesmo, fuder com as estruturas mesmo, né? Quer dizer, está produzindo algo esteticamente que tem uma carga, digamos assim, transgressora, uma carga subversiva, e que a gente não está aí, né, tão preocupado, né, digamos assim, né, com a tolerância, né, buscando a tolerância do pessoal, mas realmente a gente está aí para incomodar, né, e para causar um certo mal-estar.
Certo, eu tenho uma fitinha da Barulho Ensurdecedor lá até hoje. Um dia eu vou digitalizar, passar para o MP3. Pô, isso aí é mais que merecido, né? E seguindo aqui com as perguntas, eu gostaria que, pô, eu sei assim que vocês estão produzindo feito louco, né? Um monte de curta agora só nesse ano, né? Alguns curtas passaram em festivais internacionais, né? Eu gostaria que vocês estão com o projeto de um site que também promete também bastante coisa. Eu gostaria que vocês falassem assim dos projetos, assim, né? Os curtas que vocês fizeram, as fotos. Né, o que é que vem, o que é que fizeram até agora, o que é que estão produzindo agora e o que é que vai vir aqui pra frente pro Queer Fiction.
Bom, assim, em relação a como anda, sobre o andamento, né, do projeto, né, na verdade, hoje o Queer Fiction também, ele acabou se desdobrando numa segunda produtora, né, que se chama Kink Do It Yourself. Na verdade, com a mesma equipe, com as mesmas pessoas e tal, nós estamos produzindo praticamente então em duas frentes, né, com duas produtoras. Em relação ao site, né, nós estamos atualizando o formato do nosso site e produzindo bastante em vídeo, né, como havia sido colocado anteriormente. O projeto, ele inicia a sua trajetória de experimentações visuais utilizando a fotografia, né, principalmente a fotografia. Nós havíamos feito aí, isso nos últimos 3 anos, alguns experimentos com vídeo, testando, vendo o potencial do vídeo como uma forma de complementar, né, a fotografia. Até que, né, dentro desses experimentos, nós fizemos um filme que se chama Filt, né, e esse filme acabou participando de vários festivais. Participou do Festival Mix Brasil, Festival de Cinema da Diversidade Sexual, participou do segundo For Rainbow, Festival também de Cinema da Diversidade Sexual em Fortaleza. O filme participou de festivais internacionais como o Film Festival Berlim, do Festival de Cinema GLBT em Tel Aviv. Participou também de um festival de cinema independente em Goiânia. Em alguns festivais, esse filme, inclusive, ele causou bastante polêmica, né? Tendo sido considerado no For Rainbow a porrada do festival, simplesmente por fornecer uma outra representação acerca da sexualidade, uma forma de representação da sexualidade que as pessoas não estão muito acostumadas, né? As pessoas tendem a pensar a sexualidade em termos bonitinhos, em termos estéticos, em termos limpinhos, né? E nós queremos mostrar que a sexualidade é muito mais complexa que isso, né? Não se trata de corpos dentro de um padrão estético dominante ou dentro de um padrão de profilaxia estabelecido, mas quer dizer, a sexualidade envolve um conjunto nebuloso de várias práticas e a ideia então desse filme, né, foi utilizar a partir de uma linguagem experimental, né, testar esses limites, ao mesmo tempo que a gente fazia também uma paródia, né, em relação à pornografia convencional, né. Após o Filt, né, aí nós produzimos vários outros filmes, né, estamos produzindo ainda os filmes que estão com circulação na Europa. Agora nós estamos enviando alguns filmes para o festival, para o Cine Kink Festival em Nova York. E a ideia, na verdade, né, a ideia que pauta, o princípio fundamental que pauta todos os filmes é realmente, quer dizer, o princípio da sabotagem. Sabotar valores, sabotar concepções estéticas, sabotagem de papéis sexuais, quer dizer, mostrar o outro lado acerca da sexualidade, uma outra forma de pensar e de representar a sexualidade, sobretudo que seja, digamos assim, oposta, né, a essa representação reducionista, simplória, que muitas vezes nós temos acerca do erotismo, acerca da sexualidade, e que muitas vezes acaba sendo julgado, né, quer dizer, tudo que escapa aquele padrão do erótico bonitinho, do erótico limpinho, do padrão heteronormativo, do papai e mamãe, do menino menina, tudo que escapa a esses clichês, então é considerado anti-erótico, é considerado sujo, é considerado transgressor. Então a gente procurou, na verdade, com o Filt, ultrapassar, né, um grande número de tabus que marcam a percepção sobre a sexualidade e sobre o erotismo. E a partir, quer dizer, do Filt, né, quer dizer, a partir do impacto que o Filt gerou, acabou gerando, a participação do Filt nos festivais, a gente procurou produzir vários outros filmes utilizando, né, desse princípio, dessa bandeira, né, quer dizer, desse espírito de sabotagem, né, de transgressão. Esse espírito de sabotagem em termos de valores, de concepções de sensualidade, de concepções de desejo, concepções de corpo e de formas de expressar a sexualidade.
Bom, falar um pouquinho dos nossos trabalhos aí. A gente, depois do Filt, que foi em 2007... A gente tem cerca de 5 filmes, 6 curtas-metragens, que eles estão todos. A gente está colocando a disponibilidade deles no nosso site. A gente está atualizando ele. E o pessoal que querendo dar uma olhada, pode visitar lá, www.queerfiction.com. Opa! Vou falar novamente o endereço do nosso site é www.queerfiction.net. É lá o pessoal pode conhecer um pouco do nosso trabalho, entrar em contato com essas ideias que a gente colocou aqui, acessar nossos filmes, tem galerias de fotos de nossas produções de anteriores, tem o link lá também para nossos vídeos, onde a gente disponibiliza eles em vídeo on demand, pessoal que tem interesse, que quer assistir, que quer entrar em contato com essa visão da pornografia, que se identificou aí com o que a gente vem dizendo, com essa proposta que a gente está colocando, acesse o nosso site e entre em contato com o nosso material. Também quem quiser entrar em contato conosco, pode entrar também através do nosso MySpace também, www.myspace.com/queerfiction, tudo junto. Além disso, tem o nosso e-mail também, que o pessoal pode entrar em contato, queerfiction@hotmail.com. Além dos filmes que o Alexandre citou aí, o Médio citou, que a gente vai mandar, que a gente inclusive acabou de mandar hoje para o Festival Nova York, a gente tem a nossa produção aí, segue firme. A gente está com cerca de quatro filmes ainda, com material bruto, que a gente está em processo de finalização, em processo de edição. E a partir desses contatos aí que eu passei, o pessoal pode entrar em contato com a gente, pessoal que quer entrar em contato, que quer assistir os filmes, acesse o nosso site, o que quiser DVD também a gente disponibiliza. E também o pessoal que se identificou e que queira participar, que queira atuar como modelo, ou que queira manifestar sua sexualidade, que esteja afim de transgredir, de esteja à vontade de manifestar sua sexualidade com essa proposta, entre em contato com a gente, pode nos procurar. Acho que é isso aí, pessoal. Entra no nosso site, www.queerfiction.net.
Embora, né, a gente seja, nós somos todos pornógrafos que produzíamos músicas de 3 segundos, né, no início da década de 90, né, o que para alguns pode parecer, então, pessoas que têm algum problema, né, algum problema, são meio dodói da cabeça, né, nós somos pessoas simpáticas e bastante receptivas e compartilhamos de uma visão, né, de que não existe essa coisa de belo ou feio. E de que, para nós, na verdade, quer dizer, a sensualidade, ela não é um atributo anatômico do corpo, mas é uma questão de atitude. É você estar de bem com o seu corpo, independente da forma dele, é você estar de bem com a sua sexualidade. Então nós procuramos modelos e atrizes que queiram participar do coletivo, que queiram atuar dentro do coletivo, e que, sobretudo, não tenham essa preocupação, não sofram dessa preocupação estética, né, de que, será que eu tenho o corpo ideal, o corpo perfeito? Quer dizer, nós procuramos pessoas que tenham atitude, e não, quer dizer, um corpo anatomicamente dentro daquele padrão de beleza que é considerado, né, digamos assim, dominante, né? Estamos procurando pessoas que tenham atitude, que estejam de bem com a sua sexualidade, que estejam de bem com o seu corpo, independente dele fazer parte do padrão dominante, estético, né, ou não, né? Então, quem tiver a fim de participar, quem tiver a fim de fazer do seu corpo e da sua sexualidade um instrumento de resistência, um instrumento de subversão, né, de experimentação, né, entre em contato conosco, né, através do e-mail queer.fiction@hotmail.com, ou através do nosso site mesmo, né, www.queerfiction.net, né, e a gente está aí para trocar uma ideia e tal, né, e abertos aí, né, como coletivo, né, para agregar outros participantes, outras ideias, e tudo aquilo que possa, na verdade, potencializar e resgatar esse espírito rebelde, transgressor e subversivo que se encontrava, né, no início, né, da pornografia, né, na pornografia no seu início, né. Contra, na verdade, essas representações acerca da sexualidade, do erotismo que são produzidas pela pornografia e o erotismo mainstream.
Então, né, vou rodar duas músicas aqui. Vão rodar o Dix, que é uma banda texana, uma banda americana do Texas, dos anos 80, uma banda punk,
que olha só a situação dos caras, né? O pessoal do Dix eram texanos, comunistas, gays e gordos. No Texas, né? Nos anos 80 nos Estados Unidos, né? Então já tinha ideia. Então, e punks, né? Só pra... É, então, pô, tudo que não prestava, os caras eram e te rebelaram e fizeram uma banda punk, né? Então, pô, é uma banda maravilhosa, né? Uma banda seminal do hardcore americano, né? O Dix. É da mesma... Pô, compartilharam uma cena muito interessante com o Really Head, com o próprio Big Boys, que talvez seja a banda texana mais conhecida dos anos 80 ali. O MDC, o DRI também, do Texas e tal. Então tinha muita banda boa, né, no Texas naquela época lá. Então, vamos ouvir então do clássico, né, Kill from the Heart, a música No Nazi Friend. E de uma banda brasileira, uma banda de Belo Horizonte, que teve um papel muito importante no começo dos anos 90, né, porque porque infelizmente assim, parece que no punk, ainda mais que no Brasil, tinha aquela coisa, né, tabu da sexualidade, né? Então ficou por muito tempo isso aí, aquela coisa. E o Libertinagem deu a cara pra bater, uma banda que tinha em Belo Horizonte, que se originou das cinzas de uma outra banda que também foi muito válida, foi o CDS Day. O Libertinagem, ele deu a cara pra bater, ele botou na roda, né, naquela época, o tema da sexualidade no punk, né? Então foi uma banda muito importante, uma banda que bastante válida. Então do Libertinagem, do único disco deles, que, se não me engano, saiu em 2001, a gente vai ouvir a Pé na Estrada. Então, com vocês, Dix e Libertinagem. Distance Runner. Voltando aqui então, eu tô com o Spike e a Battery aqui. São dois atores do coletivo Queer Fiction, né? É, quando eu chamei o pessoal pra falar, eu pedi pra chamar também os atores também pra fazer umas perguntas pra eles, assim. É, o que motivou vocês a filmar com Queer Fiction, assim? Eu queria saber primeiramente isso. O que é que motivou vocês? Como é que vocês conheceram o pessoal, assim?
Bom, agora vem a parte engraçada de como é que a gente se conheceu. Bom, eu e a Beto, nós já gostávamos de sadomasoquismo. E daí teve uma festa na NEL, que agora infelizmente está fechada, que era, a temática era sobre sadomasoquismo. Ia rolar algumas performances, eu tinha fotos também em exposição. Daí tinha na comunidade da NEL, no Orkut, tinha uma promoção, que quem botasse o nome lá ia fazer uma... Daí o único que botou o nome fui eu. Daí eu fui lá no dia, conversei com o pessoal, a gente fez tudo tranquilo, nos conhecemos. Daí teve uma outra festa temática sobre religião, daí fizemos também filmes. Foi a partir dessa festa que a gente começou realmente a participar da Queer Fiction.
Bom, eu não tinha praticamente nada pra fazer na época, né? Trabalhava, ia pra casa, não fazia nada. Daí o Spike pegou e disse: ah, vai ter uma festa em tal lugar, tal performance. Daí ele: bom, vou colocar meu nome na lista, vou colocar o teu também. Deu, tá, tudo bem, né? Chegou na hora H, ele fez, eu não fiz, passei mal, mas... Aí eu fiquei emputecida comigo mesmo: ai, que merda que eu não fiz, vou ter que fazer. Daí enchi o saco do médio pra mim poder entrar pra equipe, até que ele... Tá, vamos fazer uns filmes então. Daí pra frente, estamos até hoje. Faz uma base de uns 2, 3 anos por aí.
Quantos filmes vocês já participaram, com mais ou menos a média, assim?
Bom, eu em média, pelos cálculos, eu fiz uns 11, 12 filmes. Alguns já estão prontos, outros estão sendo editados ainda.
Eu em média, eu fiz uns 3 ou 4 filmes, porque... A temática da Queer Fiction é mais envolvida quanto ao lance da mulher quanto ao lance da mulher mais dominando o homem, né? Tipo, tanto que o homem, ele só participa às vezes como voyeur ou como um objeto feminino.
E como é que, realização, assim, de vocês participarem, assim, qual que foi a satisfação, assim, de participar? Vocês, era o que vocês estavam procurando mesmo, assim?
É, era o que a gente tava procurando. A gente já gostava antes de mesmo entrar para a equipe. Daí quando a gente entrou realmente para a equipe, como a gente começou a conhecer mais coisas relacionadas ao sadomasoquismo, conhecemos bondage, clampers e os objetos que a gente mais usa. Daí foi que a gente realmente se realizou, a gente se achou, e a família Queer Fiction é uma família, e a gente entrou para essa família.
Bom, eu, como o Spike já comentou um tempo atrás, tempinho atrás, que a gente já gostava, sabe? De sentir dor, essas coisas assim. Só que até então eu não sabia o nome que se dava pra isso, porque eu gostava dessas coisas, assim, só que eu não me aprofundei, sabe? Pra pesquisar, tipo, o que será que se dá o nome disso? Muitas pessoas diziam que eu era louca da cabeça, eu precisava de um psicólogo. Outros diziam que eu tava endemoniada, que eu tinha que me converter. Aí deu o caso que eu conheci o Ferdinand, média, a equipe, tudo, e... Ah, me achei, assim, no começo eu comecei a fazer, tipo, com um pouco de vergonha os filmes, tudo, mas no decorrer do tempo, assim, eu fui me descobrindo, fui me conhecendo mais, tanto psicologicamente quanto sentimentalmente, sabe? Quanto fisicamente, assim. Tinha algumas vergonhas, tudo, assim, hoje em dia não, eu sou totalmente solta, assim. E hoje em dia eu amo o que eu faço, amo mesmo, assim. Podia largar qualquer coisa, assim, qualquer outro trabalho, ou... tivesse que viajar e fazer um filme da Queer Fiction, preferia fazer um filme da Queer Fiction, porque eu adoro o que eu faço mesmo.
Tá, mais alguma colocação vocês queiram fazer, assim?
Ah, a colocação que eu queria fazer é que a família Queer Fiction, o projeto Queer Fiction é uma família, né? Como já teve pessoas da Queer Fiction que saíram, outras entraram, agora a gente é realmente uma família.
Bom, eu queria dizer, assim, que eu, como experiência própria, a grafite me ajudou muito, muito mesmo em questão da minha pessoa, do meu físico, eu me aceitar mais como eu sou. Todo mundo tem vergonha de alguma coisa, ou eu sou seca, ou eu sou gorda, ou eu tenho estria, ou eu tenho aquilo. A grafite não dá bola pra isso. Ela dá mais bola, tipo, ela presta atenção mais no que tu faz, no que tu tem a mostrar pra pessoa, tipo, pros filmes, dá pro filme, dá pra grafite do que teu corpo. Eles não estão ligando pra isso. Então, assim como me ajudou, tipo, como eles fizeram já o convite aqui, eu sei que quem tiver afim realmente de fazer, trabalhar com nós, assim, vai ser uma experiência muito boa. Vai descobrir coisas que tu achava que não existia, vai perder alguns tabus, várias coisas, assim. Vai melhorar. É bom. Eu recomendo que comecem a trabalhar com nós.
Médio Daniel, colocação finais aí.
Bom, o que a gente tem, na verdade, né, pra dizer, é deixar, né, pro pessoal que tá ouvindo, que tá acompanhando e tal, né, de realmente, quer dizer, é experimentar mais, né, é fazer do seu corpo, fazer da sua sexualidade, fazer do seu desejo, é um campo de experimentação e de subversão, né. É esse, na verdade, o convite que o Queer Fiction tem, né, a fazer as pessoas. De realmente, quer dizer, é se questionar, questionar, na verdade, os valores que muitas vezes são impostos acerca do desejo, acerca da forma como nós usamos o nosso próprio corpo. E está questionando isso, né? Questionando como que essas concepções elas são construídas, elas são impostas, e fazer do seu corpo, da sua sexualidade, um instrumento de subversão, um instrumento de sabotagem, um instrumento de terrorismo poético.
Mais uma vez eu quero agradecer ao Vila aí por nos chamar para essa conversa aí. No Notas do Subterrâneo aí. E quem se identificou aí, ou de alguma maneira, além de se identificar, gostaria de trocar uma ideia com a gente e tal, a gente está aberto. E muito mais do que interessado em a gente está interessado em conversar, a gente está sempre aberto. E para trocar ideias e tal. E o que a gente procura é atitude, muito mais do que um corpo, do que dentro dos parâmetros, dentro dos padrões vigentes de uma indústria ou do status quo da sociedade. O que nos motiva a trabalhar e a nossa postura, a beleza, a sexualidade, ela está muito mais ligada à atitude das pessoas do que é um padrão estético ditado pela moda, pela sociedade, um corpo, ou aquilo que as pessoas precisam ter. Elas precisam ter, se elas precisam ter alguma coisa, é atitude, a sua postura, tá de bem com o seu corpo, tá de bem com aquilo que ela gosta e aquilo que ela gosta de fazer e de manifestar. Então, fica aí os nossos contatos mais uma vez aí. É, nosso site www.queerfiction.net, nosso MySpace lá, se o pessoal quiser nos adicionar, lá tem nossos e-mails também, nossos contatos, www.myspace.com/queerfiction, e por último aí o nosso e-mail, queer.fiction@hotmail.com. Valeu, Vila.
Eu que agradeço aqui a presença dos amigos. Então aqui os atores aqui escolheram três músicas, queria que tu falasse o nome das músicas pra rolar, e a gente tá acabando mais um Notas do Subterrâneo.
Vou tocar aí umas musiquinhas da banda Otep, a música se chama Blood Pigs, uma das favoritas da Battery. Tem também Rammstein, minha banda favorita, que é a música se chama Sony, e Mushroom Head, Solitário Raveling.
Valeu, pessoal, por ouvir até agora. Até a próxima. Falou.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aus.
Come on. Till you pass over it. What's the fun?